Fato em Foco. Gabriel Rocha Gaspar.
O que é terrorismo? Filósofos de Hannah Arendt a Slavoj Žižek, passando por Noam Chomsky e Eric Hobsbawm, tentaram e não conseguiram definir esse termo. Mas o legislativo brasileiro parece ter achado uma definição satisfatória e um projeto de tipificação do crime tramita acelerado no Senado, depois de ter sido aprovado pela Câmara sem nenhuma consulta popular. Os problemas são muitos, mas para início de conversa, o que se convencionou chamar de terrorismo no mundo simplesmente não existe no Brasil. O que existe no Brasil é a polícia que mais mata no planeta, como informou a Anistia Internacional no último dia 7. Se existe terrorismo no Brasil, é terrorismo de Estado, afirma a filósofa e ativista Camila Jordã.
Eu acredito que a prática do Estado hoje é o que se aproxima muito mais, né, do que a gente poderia compreender como terrorismo, né? Principalmente se a gente pensar no que acontece nas periferias, nas favelas, nos lugares onde a exclusão e a precarização ela é sistêmica, né? Nesse espaço a gente tem uma conduta de terrorismo no sentido de que você obriga as pessoas a não terem o mínimo, né, adequado para a sobrevivência delas, né? Isso sim é terrorismo, né? Eu não sei se é possível dar assim, uma definição geral, mas a lei antiterrorismo também não faz isso, né? Que ela fornece são termos extremamente genéricos, né? Terrorismo significa, segundo a lei, provocar ou infundir o terror.
A advogada Natália Damasio, da ONG Justiça Global, explica que a ideia por trás da lei é criminalizar os movimentos sociais. Tanto que o primeiro projeto de tipificação do crime de terrorismo foi apresentado logo depois das mega manifestações que varreram o país em 2013.
No texto original desse PL, existia as expressões política e ideológica como formas de inclusão no título. Por mais que tivesse o parágrafo terceiro, que era um parágrafo que visava tirar a aplicação para movimentos sociais, ele não anulava o que o CAPT estava dizendo, né? E ele gerava um alto risco de criminalização de movimentos sociais. O texto atual que foi emendado, que é o que está para votação, exclui a palavra ideologia política e, em tese, ele não poderia ser aplicado a movimentos sociais. Mas o que a gente sabe é que, na prática, a lei de organizações criminosas também não poderia ser aplicado e é aplicado. Além disso, você tem as emendas do projeto que recuperam a ideia de política ideológica. E aí, a partir do momento que você tem a tentativa de reinclusão dos termos, você percebe que é muito mais uma reedição da Lei de Segurança Nacional do que, de fato, uma tentativa de se coibir o terrorismo que não tem nenhuma expressão interna.
Sem um terrorismo para chamar de seu, o Brasil busca embasar a lei na necessidade de se afinar à legislação internacional para garantir a segurança nas Olimpíadas e Paralimpíadas no ano que vem. Para Natália Damasio, isso não tem nenhum sentido.
No Pan, você já teve um movimento de chacinas em favelas. Daí você tem, em 2013, na Copa das Confederações, foi o pior período repressivo em termos de protestos. Em 2014, o final da Copa foi um marco repressivo. Existe, historicamente, esse mecanismo, tanto de repressão pela via letal em favelas e periferias, quanto a criminalização de movimentos sociais, perto de períodos de mega-eventos, assim. Só que, na verdade, o governo analisa isso como um estimulador, enquanto fica muito claro pela nossa experiência que, na realidade, são medidas violadoras de direitos humanos e das liberdades políticas do que, de fato, um mecanismo de qualquer forma de regularização do país em relação à situação internacional.
Camila Jordã ainda convive com as consequências de ter sido transformada em terrorista por uma operação policial midiática tão estapafúrdia que tratou livros por bombas e indicou, entre seus suspeitos, o filósofo russo Mikhail Bakhtin, morto no século XIX. Ela e outros 22 ativistas, presos na véspera da final da Copa do Mundo de 2014, estão privados de sua participação política e têm a movimentação restringida. Camila não pode, por exemplo, participar de congressos de filosofia em Niterói, mesmo sendo coordenadora da pós-graduação da UERJ. Ela tem certeza que se o crime já estivesse tipificado na época da prisão, os ativistas seriam todos enquadrados como terroristas.
Se você vê o texto da lei, ele é bastante voltado para os elementos que foram inseridos no nosso processo, né? Então, certamente, todos nós teríamos sido acusados por essa lei. E aí, quer dizer, a pena é de 15 a 30 anos. Com certeza teria sido pior. E eu acredito que com a aprovação dessa lei, o que se espera é isso, é gerar um medo tão grande que as pessoas não vão mais se organizar. Porque o que se tenta, e isso é claro, tanto pela lei quanto pelo nosso processo, é transformar qualquer organização que não seja voltada para fins estritamente eleitorais em quadrilhas. Aliás, é por isso que a gente responde, né, por formação de quadrilha armada. Então há um esforço interpretativo no sentido de fazer parecer que que a organização direta da sociedade é terrorista, é uma quadrilha armada, é criminosa.
Sob o pretexto da guerra ao terrorismo, liberdades individuais e direitos foram suprimidos a toque de caixa. A guerra ao terror justificou as invasões do Iraque e do Afeganistão, a prisão de Guantánamo, as torturas que conhecemos, como na prisão iraquiana de Abu Ghraib, e outras que não temos nem ideia. Tortura e autoritarismo para combater um inimigo que não existe é mau sinal de que o Brasil está flertando perigosamente com o fascismo.